Isto tem estado a gravar, já não tem?
Isto tem estado a gravar.
Já temos aí a conversa.
Já tens aí a conversa até à temporada upa-upa.
Epá, estás muito alta, pá.
Eu não tô, mas eu estou a falar normal. Agora não estou nada.
Agora estás bem.
Agora
estás muito bem.
Estás muito bem.
Estás mesmo muito bem.
Estou muito bem, estou com uma grande voz.
Estás muito bem.
Agora é que vai ser.
Voices.
Madalesmas, não é?
Madalesmas.
Olha, a tia Helena vai quase. Diz lá, diz lá. Não tenhas receio. Achas que é bonito? Bonito ser feio. Anda, conta já. Responde sem freio. Achas que é bonito ser feio?
Então vamos lá. Vou começar, se vocês não se importam. Dão uma honra.
Damos-te a honra de abrir as hostilidades.
Vamos abrir. Então, e hoje vou falar-vos de super-heróis.
Oh, olha, gosto tanto.
Quem é o vosso preferido?
Olha, então, vamos lá ver.
Não, só vale um.
Ai,
só
é?
Vale um.
Eu gosto, senão... Olha, vou escolher uma que não tenha muito a ver. Eu tenho vários. O super-homem, não é?
Porque
Clark Kent.
Claro, jornalista.
Porque era o primeiro.
Não, mas assim, mas lembram-se da Supermulher? Assim,
claro
que
sim,
porque
sim,
ela dava
porque
voltas...
ela a volta e mudava.
Claro.
A Paula e a Choca.
Claro.
Tum.
Eu gostava mais da China.
Shira.
Era Shira. Era muito a Shira.
Shira.
Shira. A Shira era muito. Eu chamei Shira, mas não era Shira. Que era a namorada. Que era a namorada do He-Man.
Do He-Man. He-Man.
É, muito bem.
I am Shira. Era assim que ela gritava.
Exatamente.
E ele dizia, I am He-Man.
Yeah.
Estou desculpado.
Que se levarmos o português, era o He-Man.
Eu por acaso, mas não quis dizer.
Ok. Mas tu não disseste quem era o teu super-herói?
Epá, eu também ali entre super-homem e super-mulher, Wonder Woman.
O super-homem é sempre aquele, é o tradicional, não é?
O Homem-Aranha também, eu quando era miúda ia ao cinema, não era às matinês, era ao domingo de manhã.
Não, o Homem-Aranha mete assim um bocado...
Eu ia ao domingo de manhã ao cinema ver esses filmes, nas sessões infantis, portanto...
Olha, o meu preferido era o Mandrake.
Ah.
O Mandrake.
Qual é o Mandrake?
Ninguém conhece o Mandrake.
Eu sei, está numa música do Rui Veloso.
Mandrake, exatamente.
Mandrake. O prometido é devido. Quero já os almanacs do Mandrake e do Patinhas.
Os almanacs do Mandrake, exatamente.
O
Mandrake era um super-herói cujos poderes era através da ilusão e da técnica da hipnose. Então, nos almanacs do Mandrake. Porque ele foi lançado primeiro no Brasil. No Brasil é que ele teve ali um impacto. E nos almanacs, o que é que ele combatia os vilões?
Exato.
Através da hipnose, eles vinham com armas e ele transformava as armas em buquês de flores e não sei o quê. O Mandrake era assim todo peace and love.
Não sei como dizer-te isto.
Mandrake era peace
and
love.
O meu pai também gostava muito do Mandrake quando era jovem.
Não sabes não, atenção, Mandrake, a primeira edição do Mandrake foi em 1935.
O meu pai é que me explicou que era o Mandrake quando saiu a música do Rui Veloso.
Yeah.
Porque o meu pai gostava muito do Mandrake.
Bem, mas na verdade, apesar de cada um ter os seus, nós passamos a nossa infância, a adolescência e até a idade adulta.
Sim, acabamos por ter ali umas referências
a vibrar
muito
com a força e a capacidade de voar do Clark Kent, que era um jornalista que se transforma em super-homem, com o sentido de justiça e a vontade de colocar ordem em Gotham City, vindo do multimilionário Bruce Wayne. Que virava Batman, ou com as teias da lei que fazem do jovem Peter Parker após ser mordido por uma aranha, o notável Homem-Aranha. Bem, e tantos outros heróis que na ficção, Wolverine e tantos outros, que na ficção são simples seres humanos, curiosamente.
Sim.
Na verdade, eles são simples seres humanos,
sim.
Mas que por mutações ou por outras razões ganham superpoderes diferentes dos restantes mortais. Então, o desafio que vos trago hoje é o seguinte. Estão preparadas para passar da ficção para a realidade e descobrir que no nosso dia-a-dia, espalhados pelo mundo, há várias mulheres e vários homens com superpoderes que os tornam diferentes dos restantes?
Olha, eu gostava era de saber isso.
Exato.
E atenção, que eu não estou a falar metaforicamente...
Nada de coisas de pessoas que andam para aí a fazer o bem aos outros.
Exatamente, nada disso. Então vamos lá. Apresento-vos o Homem Sem Medo. Atenção que estas designações sou eu que dou.
Ah, ok.
Pronto, acho que é um super-herói porreiro, o Homem Sem Medo.
Como é que se diz aqui dos reis? Cognome?
Não, é o herói.
Ok, está bem.
O Homem Sem Medo, que durante a maior parte do dia é simplesmente Alex Hanold, um simples cidadão americano, mas que em certas horas do seu quotidiano revela superpoderes quando escala precipícios, rochas, montanhas, apenas com a ponta dos dedos.
Fogo, ele não
sem,
é
isso. Sem usar qualquer tipo de, de corda, de artefacto, arnês, nada. Qual Homem-Aranha? Na verdade, o Alex foi inclusive alvo de um grupo de cientistas que lhe fez questão de fazer um exame ao cérebro e descobriram algo surpreendente. Quando lhe foram mostradas imagens, a ele, Alex, imagens fortes, impactantes, que normalmente em qualquer ser humano desencadeia uma intensa atividade na amígdala, que é uma estrutura relacionada com o sistema emocional que nós temos no nosso cérebro, uhum, que regula as emoções e as sensações, as recordações, enfim, que é uma região do cérebro ligada às emoções, logo ligada ao medo. A amígdala do Alex ficou totalmente silenciada, não reagiu. E o cérebro está perfeito, não tem nenhuma doença. Ou seja, este homem, pura e simplesmente, renega ao medo. Segundo alguns estudos, esta realidade pode estar associada à sua capacidade de, através do foco, desligar certas áreas do cérebro, focando-se totalmente na atividade e movimentos enquanto escala as montanhas. Mas, na verdade, é um homem sem medo. Não existe medo.
Tá bem, mas
biologicamente,
assim,
biologicamente no cérebro do Alex não há medo.
Isso não existe.
Mas calma, ainda estamos aqui no princípio. Não, ainda não vos falei.
Porque ele tem que as pontas dos dedos dele.
Pronto, mas essa é a parte, isso é uma parte que tu consegues explicar tu consegues trabalhar através da força, não
é
sei
tudo
quê.
Cabeça.
Agora, tu estares a escalar uma montanha de não sei quantos metros e não tens nada que te proteja e não tens receio de o fazer, há qualquer coisa aí que tu trabalhas, que tens no teu corpo.
Tem que haver.
Mas calma, só vos falei aqui do Homem Sem Medo. Vou-vos agora falar também do Resiliente dos Himalaias, que é um nativo mais conhecido como Sherpa, que faz parte de um povo do Nepal.
É os Sherpas, sim.
Exatamente.
Ajudam as pessoas a ir lá acima.
Exatamente, que vivem na região dos Himalaias. Na verdade, vivem lá há mais de 6 mil anos, que esta etnia...
São velhinhos já.
Vive, sim. E que vivem a cerca de 4 mil metros acima do nível do mar. Ou seja, onde existe cerca de 40% menos oxigênio que aqueles que vivem ao nível do mar. Ora, por norma, quando os níveis de oxigênio baixam, o corpo humano bombeia muitos glóbulos vermelhos, como vocês sabem, que transportam oxigênio. Como não há tanto oxigênio, o nosso corpo reage de outra maneira. Mas essa reação do nosso corpo engrossa o sangue e pode provocar, no limite, a morte. Ora, os Sherpas, ao longo dos anos, desenvolveram várias mutações genéticas, com base no facto de há 6 mil anos viverem ali naquela altitude, que lhes permitem manter os baixos níveis de glóbulos vermelhos, enquanto as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração das células, utilizam o oxigênio de forma mais eficiente. Mas, segundo um estudo, os Sherpas mantêm esta superpotência mesmo quando vêm para o nível do mar. Uma realidade que tem sido observada até no sentido de procurar ajudar a resolver problemas de saúde relacionados com crónicos níveis baixos de oxigênio no sangue em pessoas com doenças cardiovasculares ou respiratórias.
No fundo, eles fazem ali uma espécie de economia.
Exatamente.
Do oxigênio.
E que faz com que não haja aquela reação que nos pode levar ao colapso.
Uma eficiência energética.
É uma eficiência energética do corpo. Portanto, já vos falei de dois super-heróis, vou passar para o terceiro, que eu chamaria, pronto, já vos apresentei o Homem Sem Medo, Resiliente dos Himalaias, mas a minha história de super-heróis verdadeiros ainda tem mais capítulos. Vamos conhecer o Incrível Nadador.
Gosto disso.
São também um povo, os Bajaus, um povo que habita nas Filipinas, Malásia e Indonésia, conhecidos também como Nómadas do Mar. E este para mim é dos superpoderes mais incríveis que existe num ser humano. Que desenvolvem uma capacidade que lhes permite estar debaixo d'água durante aproximadamente 13 minutos. A profundidades que podem ir até aos 70 metros.
São uma espécie de baleias.
Segundo um estudo realizado, os Bajaus...
Também era um herói.
Exatamente. Os Bajaus tal como os Sherpas, também adquiriram uma vantagem genética que lhes permite usar o oxigênio de forma mais eficaz, mais eficiente. Mas os superpoderes dos Bajau não ficam por aqui, porque, como sabem lidar com uma maior privação do oxigênio, também desenvolveram um mecanismo mais rápido. Isto é, com as décadas, este povo desenvolveu, e hoje são bem isto, eu não tinha noção disto.
Barbatanas?
Não, desenvolveu um baço maior do que o comum dos humanos. Que contém glóbulos vermelhos oxigenados.
Mais, portanto.
Durante o mergulho, o baço contrai e libertam essa reserva na corrente sanguínea, dando-lhes mais potência e mais velocidade. Para mim este é dos superpoderes de um ser humano mais incríveis.
Pá, 13 minutos é muito minuto.
É muito tempo.
É, 13 minutos, atenção.
13 minutos no teu temporizador telemóvel.
Quanto tempo é que ficam tipo, os golfinhos e não sei o quê? Esse pessoal. Barbatanas.
E mamífero. Atenção, estamos a falar, não é a 2 metros de profundidade.
Sim, sim. Profundidades.
70 metros.
Exato. É muito profundo.
E depois vem num speed brutal para cima.
Enfim. Bem, vamos passar agora para o samurai da agilidade.
Ai,
mais concretamente, desculpa. E este é um personagem mesmo, não, mais samurai. Concretamente, isto não é, um povo, é mesmo uma pessoa só. Mais concretamente, Izaomachi, que é um mestre japonês em Laido, é uma arte marcial, que detém vários recordes do Guinness devido às habilidades com a sua espada. Entre essas habilidades, a mais incrível, que está registada em vídeo, vão ao Google Izaomachi com 2 i's e vejam que é incrível. A mais incrível está registada em vídeo é dispararem uma arma na sua direção e ele cortar a bala no meio da trajetória com a espada. Apenas com o movimento da espada. E neste capítulo, que é semelhante, posso-vos falar ainda do Bob Munden, que eu apelidei de pistoleiro relâmpago, que dispara a sua arma com precisão milimétrica em menos de 0,1 segundo, mais rápido que o tempo de reação do cérebro humano. Os cientistas ainda estudam como é que o sistema nervoso central ajuda estas pessoas a planear e a executar estes movimentos
de forma
tão instintiva. Bem, e para acabar este filme que quase parece da Marvel, vou apresentar-vos o Super Memória, que esta é mais conhecida de todos nós, que são aqueles cidadãos comuns que decoram, por exemplo, a ordem de um baralho de cartas em 20 segundos, ou o nome e caras de centenas de pessoas em apenas minutos. Aliás, há quem lhes chame atletas mentais e tem inclusive um campeonato anual nos Estados Unidos, o USA Memory Championship. Neste caso, o segredo deste superpoder é praticar, treinar a nossa memória. Aliás, Michael Dottino, o organizador deste tal campeonato, trabalha já com uma equipa de neurocientistas no sentido de estudar como é que o treino da memória afeta a atividade cerebral. Ou seja, no corpo e no cérebro de cada um de nós existe potencial para feitos aparentemente sobre-humanos, explicam-nos estudos levados a cabo por vários cientistas. Há, por isso, um herói em cada um de nós, só precisamos trabalhar. Ok? Super Lídia e Incredible Leo.
Olha, agora imaginem o que é que seria existir alguém com um cérebro em que a amígdala fosse inexistente,
não reagisse,
o baço fosse
maior. A capacidade
de memorizar
fosse incrível. Conseguisse estar debaixo de água durante 13 minutos e conseguisse cortar almas, balas. Com uma espada. Pá,
isso é que era o verdadeiro super-herói.
Isso, nem sei que nome é que podíamos dar.
Era o super, não sei.
Era o Super Pop.
Eu gosto mais do Super Maxi. Também gosto.
Também pode ser. Há um herói em cada um de nós. Mais nada.
Achas que é bonito ser feio?
Está certo.
Ai, pronto. E então, olha,
quem é que avança?
Bem, então, por acaso é curioso termos estado a falar dos heróis da nossa infância. Eu também tinha aqui uma perguntinha
Olá.
Similar.
E então?
Similar, chuta. Não. Não tem nada a ver. eu ia perguntar-vos se vocês, na infância, ou já na idade adulta também, não tem mal nenhum, tinham, ou tiveram, ou têm, um boneco preferido.
Eu tive.
Uma espécie de bestie de
eu
plástico.
Tive. Eu tive.
Não,
eu
não
tive,
era
de
plástico.
Tipo é... peluche? Ou...
Sim, eu tive.
Uma Barbie, uma tucha?
Não. Um Action Man.
Tu tiveste um Action Man?
Tiveste um Action Man?
Eu tive um monte de Action Mans.
Ah, tiveste, mas isso já foi depois de seres pai.
Não. E depois também tive porque muitos pronto. Deles ainda sobraram para os meus
engraçado.
Filhos.
Engraçado.
Mas, e também comprei alguns que ainda, agora não sei por acaso se ainda é...
Mas havia Action Mans.
Havia.
Quando nós éramos crianças.
Mas mais desenvolvidos. Os meus, eu lembro-me que os meus Action Mans eram muito...
Ser tipo arrabecos.
Não, eram incríveis. Eram incríveis.
O que bonecos, é que faziam?
Eram bonecos articulados. Que eram
era assim, muito à frente.
Era uma muito cena frente. Muito à frente. E traziam roupas. Traziam roupas.
Que malucos.
Eu tinha um tropa e tinha um índio. E muito bom, digo-te já. Eu era o meu, claramente o meu.
O meu teu preferido.
Action Man.
Não, o meu preferido era um cãozinho de peluche chamado Bambi que ia comigo para todo o lado onde eu fosse. Eu se chegasse à rua.
Dessas.
Se chegasse à rua e não tivesse, dizia à minha mãe: o Bambi não veio, tínhamos que subir as escadas para ir lá acima buscar o Bambi. Felizmente era só o primeiro andar, senão.
Mas ele não ficava canção. Baralhado com o facto de ser cão e ter
e
o ser, nome de.
Eu acho que
Bambi.
Eu nunca vi o filme.
Não.
Os desenhos animados.
Nunca,
eu vi,
não vias com
eu,
ele.
Não, não. Não. Ele não ia ao cinema, acho eu.
Ah, pois na altura o Bambi... Não, o Bambi dava na televisão.
Então, não, o Bambi é do cinema.
O Bambi é, pronto.
É da Disney.
É da Disney, mas no cinema, versão brasileira.
Mas eu acho que vi na televisão também.
De português do Brasil.
A floresta toda a arder e o Bambi...
Viste-me já assim mais crescido. Quando nós éramos pequeninos, eu fui ver... Exato.
Eu vi no Tivoli.
Exato, eu fui ver ao Tivoli com o meu pai, porque o meu pai é que me levava a ver desenhos animados. Porque a minha mãe não aprecia desenhos animados.
Quem me levava era a minha irmã. Levou-me uma vez a ver o Dr. Jivago.
E o Doutor Jivago? Que grande desenho animado! É um desenho animado enorme, nunca mais acaba.
Mano, adorei.
Este grande desenho animado. Nunca vi desenhos animados do Doutor Jivago?
Não, são muito engraçados. Muito engraçados.
Mas tu viu o Doutor Jivago? Quando estamos a falar de desenhos animados, é que eu acho
que não, estávamos a falar, pronto. Vocês iam, quem vos levava ao cinema e, era. Exato. Não sei o que, lembrei.
Pronto.
Bom, mas
Bambi.
Vamos lá.
Siga.
Regressar então.
Vamos, já perdemos aqui.
Porque eu tenho mais uma pergunta para vos fazer.
Mau.
Vocês lembram-se ou leram um livro que se chama Papalágui?
Olha, Papalágui para mim era um bar muito jeitoso.
Pronto.
Que havia na Amadora. Precisamente, porquê que se chamava Papalágui? Porque o dono tinha como livro preferido
o Papalágui.
Papalágui.
Mas vocês leram ou não?
Se comia umas tostas mistas maravilhosas, não?
Não. Eu não li. Ah,
porém, tenho lá em casa.
Olha, então vais lê-lo, porque eu assim, não, vocês não leram, vocês deviam ter lido.
Isso também
e
é
quem
verdade.
Nunca leu devia ler, porque é um dos livros da minha vida e aquilo é muito fininho até.
É um livro não é muito grande, não. Eu não sei porque é que nunca li, confesso.
Mas pronto, porque não foste para aí.
Não fui para aí, pronto. Posso não ter gostado da capa, é
então,
suficiente.
A história que eu vos trago esta semana é uma mistura de Papalágui com boneco bestie da infância e tem como protagonista um escritor muito famoso, um dos grandes de sempre da humanidade, um que nasceu em Praga mas que viveu grande parte da vida na Alemanha e na Áustria. Estou a falar de...
Tenho medo de dizer.
Vá lá. Um, dois, três. Diga lá outra vez.
Não.
Ele é o autor de livros como Metamorfose, O Processo e O Castelo.
Kafka.
Muito bem.
Kafka.
Franz Kafka. Ora, pois que aos 40 anos, o senhor Kafka, que nunca casou e não teve filhos, estava a passear num parque em Berlim quando encontrou uma rapariga que chorava porque, coitadinha, tinha perdido a sua boneca preferida. Vejam lá,
não
está certo. O Kafka, não chores, e ajudou-a a procurar a boneca. Só que não encontraram a boneca.
Oh.
Grande ajuda. Grande ajuda do Kafka.
Mãe, olha, o Kafka não foi.
Sim, mas é porque entretanto ficou de noite. Oh. E já não dava para procurar. Então ele disse: então, olha, amanhã vens aqui ter à mesma hora que eu ajudo e vamos procurar os dois e vamos encontrar a tua boneca. No dia seguinte. Lá procuraram e não encontraram a boneca.
Sim. Isso já é um desespero.
E como não encontraram a boneca, o senhor Kafka o que é que fez? Entregou à menina uma carta que supostamente tinha sido escrita pela boneca e que dizia: "Por favor, não chores. Fiz uma viagem para conhecer o mundo. Vou escrever-te sobre as minhas aventuras." É aqui que é a inspiração do Papalágui na minha história. Porque o Papalágui é precisamente um indígena que sai para a civilização e vai contando, mais ou menos, não é por cartas, mas vai contando as diferenças, o que ele vai, a percepção dele do mundo civilizacional. Pronto. E a boneca também resolveu fazer o mesmo com a menina. Isto dentro da cabeça do Sr. Kafka. Isto é uma história que se prolongou durante algum tempo, e a amizade entre o Sr. Kafka e a menina também se prolongou. Ele todos os dias, ou periodicamente, combinava com a menina, encontrar-se ali no parque, conversar um bocadinho com ela, e sempre que se encontravam, ele levava-lhe uma carta cuidadosamente escrita pela boneca para a menina. Eram todas essas cartas eram sobre as mirabolantes aventuras e conversas que a boneca ia tendo na sua viagem pelo mundo e que a rapariga achava adoráveis, claro. Algum tempo depois, Kafka teve uma ideia brilhante: trazer de volta a boneca. Ou seja, comprou uma.
Comprou uma, claro.
E disse à menina que a boneca tinha regressado a Berlim. E entregou a boneca à menina. A menina, quando viu a boneca, disse: "Ah, não se parece nada com a minha boneca." Ah,
estava a pensar nisso, confesso.
Então, o Kafka entregou-lhe outra carta em que a boneca escrevia: "As minhas viagens mudaram-me."
Fiz uma operação plástica na Suíça.
A menina abraçou a nova boneca e levou-a alegremente para casa. Um ano depois, o Sr. Kafka morreu. Muitos anos mais tarde, a menina, já adulta, encontrou uma carta dentro da boneca. Na pequena carta, assinada por Kafka, ele escreveu: "Tudo o que amas provavelmente vai perder-se, mas no final o amor voltará de outra forma."
Uau.
Ah, não é bonita esta muito, história?
Super bonita.
Muito bonita.
Super senhora. Fofinha, super
não
bonita.
É tão fofinha.
Muito fofinha.
Muito fofinha.
Quase tenho vontade de pegar no meu Bambi
e ler o Papalágui.
Isso também.
Achas que é bonito ser feio?
Olha, eu trago um herói de 5 anos. Agora, esta história é muito recente. Está a acontecer neste momento. Trago-vos o Ezra Toczek. Trago-vos o Ezra, que tem 5 anos e que, quando nasceu, tinha uma doença hepática e uma lesão grave à nascença e tem vindo a lutar com problemas de saúde constantes, o que levou a um recente diagnóstico de que o seu fígado está a falhar devido a essa doença, que está em fase terminal. Em fevereiro deste ano, ele entrou para uma lista de transplantes. Mas, como sabemos, encontrar um dador compatível não é fácil. E há casos de vários anos de espera. Mas o Ezra recebeu um sinal de esperança muito, muito grande. A sua antiga educadora de infância, Carissa Fischer, soube do estado do seu aluno em março. E, sem dar conhecimento à família dele, candidatou-se para ser dadora. E a verdade é que ela é compatível com o Ezra.
Ai, que giro.
E ela vai ser a dadora do fígado para o Ezra. Ela, quando soube disso, viajou, foi ter com o Ezra e com a mãe, a Karen, que vivem na zona oeste de Nova Iorque, e levou um cartaz enorme.
Ela queria ir a Nova Iorque.
Levou um cartaz enorme no qual lhes dava a boa nova de que tinha feito os testes necessários. E após algumas semanas de espera, tinha sabido a 24 de maio último de 2024.
Bem, tem um mês e tal.
Que tinha sido aprovada para doar uma parte do seu rim, do seu fígado, peço desculpa, para ajudar o Ezra.
Ah, também podia dar um bocadinho, dava um bocadinho de qualquer
olha,
coisa também.
De qualquer coisa.
Olha, um pijama, fazia um pijaminha, fazia um pijaminha.
A mãe a professora não esperou muito tempo, partilhou as notícias com eles, muito feliz, muito contente, foi lá à casa, levou um boneco de peluche, olha. Levou um boneco de peluche para oferecer ao Ezra, muito feliz. A mãe do
menino... Com uma carta
menino,
também lá dentro.
Está... Isso não sei, porque isso agora até que se sabe, não
pois
é? Esperemos que dure muito tempo.
Agora o Kafka tinha espalhado cartas pelo país, pelo mundo todo.
Estão completamente felizes e muito impressionados com a bondade e a generosidade daquela professora e espírito de sacrifício, e o que está a acontecer foi tão inesperado que é realmente a prova de que vamos ser capazes de seguir em frente e que estamos muito gratos. O estado de saúde do Ezra é complicado e a mãe diz que ele está a aguentar-se. E o transplante não é feito já, porque os dadores têm que passar por um período, o chamado período de reflexão, de 2 semanas, antes da equipa de médicos
do ATS se confirmar.
Poder trabalhar com eles para agendar a data de cirurgia e etc., porque tem que ser uma decisão muito bem pensada e, efetivamente, não podem ser só as emoções a falar. Estão todos muito felizes, muito contentes, as lágrimas continuam a cair por aquelas caras abaixo, porque estão muito aliviados. A notícia caiu-lhes com muito agrado e não estavam à espera de tanta generosidade. Nunca se sabe quando é que a vida vai mudar e este momento ficará certamente marcado para nós. A mãe do Ezra anunciou no Facebook que tinham encontrado já alguém para doar o fígado ao filho e, entretanto, criou 2 crowdfundings, como se diz agora, porque estas operações implicam outro tipo de
investimento,
de investimento da família e etc., que têm que acompanhar, e portanto está a ser angariado dinheiro para ajudar a família e os cuidadores deste menino a chegar até à operação e depois a prosseguir todo o restante processo. Prometo que quando souber mais novidades dele, trago aqui a estes microfones.
Ótimo. Okay. Vai correr tudo bem.
Vai correr bem. Agora vamos querer 3 doses
de cultura. E vamos passar agora aqui às nossas sugestões culturais.
Cultural suggestions.
Olha, eu vou sugerir um passeio. Uma coisa muito simples e que às vezes as coisas simples são as mais agradáveis. E às vezes nem sequer damos muito... Ou seja, não nos direcionamos muito para esse tipo de coisas. E vocês alguma vez já experimentaram passear no Instituto Superior de Agronomia?
No ISA. Olha, por acaso, não.
Há uns anos, eu e um grupo de amigos... Íamos lá jogar à bola com regularidade, jogar futebol lá num torneio, girafense, não é? Ganhámos, somos campeões. Mas, entretanto, a minha filha Inês estuda lá e eu às vezes vou lá levá-la. E a verdade é que eu vejo muita gente, depois até cruzei essa minha dúvida com a Inês e ela confirmou-me, há montes de pessoas a irem passear por ali. Porque aquilo realmente é muito agradável, é
que
muito bonito.
Bom santo, né?
Aquilo é enorme, pois. Aquilo é enorme. E podes usufruir, qualquer pessoa pode lá entrar, nomeadamente ali no portão, aquilo tem vários portões, mas eu sugiro no portão do Polo da Ajuda, que é cá em baixo mesmo, ali junto à Alcântara, das 8 às 9 da noite, podes entrar.
Ao pé da tapa do...
Sim, cá em baixo, a seguir.
Aquele restaurante russo, não é?
Exatamente. Sim. Podes entrar das 8 às 21 e podes passear por ali, podes andar de bicicleta, e aquilo realmente é muito agradável.
Podes correr,
sobretudo ao final do dia, agora nesta altura que o tempo é mais apetecível e os dias são maiores, é uma alternativa muito gira para se fazer até no final de um dia de trabalho ou no fim de semana, não sei se é mais complicado.
Ou depois de uma gravação,
sim, claramente.
Ir a correr até lá.
Claramente.
E depois correr lá, por exemplo.
Já estou cansada.
E pronto, e é isto, é a minha sugestão.
Olhem, eu vou sugerir, eu acho que estou a ler pouco, estou a ler muito pouco, ou nada, absolutamente nada, e eu vou sugerir um livro.
Está certo.
E vou fazer um panda, que também é uma coisa que eu já não faço há muito tempo.
Olha, é um Kafka? É um Papalágui?
É um Kafka. Não é um Papalágui. Já sugeri o Papalágui, não vou estar a sugerir outra vez, porque estou assim maluca, não é? Vou sugerir o Metamorfose, pronto. Que que no fundo é uma sugestão também para mim, que eu também ainda não li, mas isto é uma obra que dispensa apresentações, tem provas dadas, mais do que dadas, é uma espécie de clássico da literatura mundial, é uma obra metafórica e simbólica e fala-nos do comportamento humano, da impotência perante o absurdo, da angústia, da solidão e da rejeição da família e da própria sociedade. Portanto, é um ótimo livro para ler nas férias, na praia. É fininho, também é fininho, como o Papalagui, também se lê bem.
E transporta-se bem para a praia.
E transporta-se bem e é editado em variedíssimas editoras.
Portanto, muito bem.
Muito bem. Está certo.
Ótima sugestão.
Léo.
Olha, eu até diria, desculpa Léo, até diria que dá perfeitamente para levar no passeio a... ou Isa,
olha,
e podem se sentar ali numa zona com vista para a ponte e estarem ali agradavelmente a ler.
Por que não?
E se quiserem, a acompanhar.
Escolher não ou sim. Dizer o que
então,
não.
Então, isto é The Gift, coral ao vivo. E o que é The Gift, coral ao vivo? Coral é o mais recente trabalho dos The Gift, saiu em 2022, 14 de setembro. E tem 12 canções com um som completamente diferente daquilo a que os Gift nos habituaram até hoje. Eu própria confesso, na altura, fui logo ouvir o disco e demorei. Foi mesmo estranhar e depois é que se entranhou e eu gosto muito de ouvir o disco, mas é completamente diferente de tudo o que estamos habituados sempre. Eu acompanho muito, gosto muito. Já fui a 2 concertos dos Gift este ano e vou muito a concertos deles. Portanto, eu gosto mesmo muito deles. Este coral é diferente. O disco original tem a participação dos Politeiros de Miranda e um coro clássico de 48 elementos. Este coral ao vivo é fruto de 50 espetáculos que os Gift apresentaram com este disco, com o coral. E saiu agora recentemente, a 7 de junho, foi lançado a 7 de junho. Mas não só podemos ouvir isto, foi gravado em salas de espetáculo, mas agora os GIF têm também este espetáculo de coral nos monumentos históricos de Portugal. O primeiro concerto foi em Óbidos, no dia 25 de maio, e posso-vos garantir que foi brutal, porque eu estive lá. Este som que vocês ouviram agora foi da gravação de vídeo que eu fiz com o meu telemóvel e puxou aqui o telemóvel a tocar.
Por isso é que estava tão mal.
Por isso é que a qualidade não é a melhor. E convém dizer isso mesmo para quem está a ouvir. Não é de um disco, é aquilo que eu gravei num vídeo.
Propositadamente
usei aqui. O concerto é espetacular. Eles vão anunciar. A digressão chama-se Coral Histórico e pretendem que sejam usados estes cenários únicos e criar cenas irrepetíveis que proporcionam uma experiência musical e histórica singular. Já há mais 2 datas anunciadas, 29 de junho, que será em Elvas, na Praça da República, e 6 de julho, que será em Bragança, no Castelo Bragança. Os espetáculos começam às 9h30, sempre, em ponto. Se for com mãe Óbidos, eu não posso dizer, se for com mãe Óbidos, os lugares não são marcados, portanto, foi dentro das muralhas do castelo. É, de facto, uma experiência única. É feito com um coro de 20 pessoas, sempre ali. São os Gift que nós conhecemos, têm 2 ou 3 canções dos outros tempos dos Gift que toda a gente conhece. Tem uma versão da Primavera que é qualquer coisa espetacular, é a minha canção preferida deles, confesso. Mas sim, eu paguei 15€ para ver, não sei se será sempre o valor único por todos os espetáculos. Posso dizer-vos que se eu puder e tiver a oportunidade,
vais correr a saquita.
Eu quero repetir este espetáculo. Aliás, eu depois falei com eles no final e quero repetir muito.
A Sónia Tavares é o máximo, não é?
Sim, mas eu gosto. O Instagram dela, para mim, é dos melhores Instagrams que temos neste país. Ela é espetacular. Muito fixe.
Muito
e
bom.
E também a vi no Desconfio, gostei muito. E foi isto.
Muito pronto. Bom. Olha, muito fixe.
Música, livros, passeios.
E tudo dá para conciliar tudo.
Dá para conciliar tudo. Melhor é impossível.
Pessoal, e para a semana é o nosso último.
E atenção que podemos ter uma novidade.
Surpresa.
Uma surpresa.
E depois vamos para férias, porque também precisamos.
Também precisamos descansar.
E agora, olha, vão para dentro, não se incomodem.
Não se incomodem e aproveitem este calorzinho.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.
Diz lá, diz lá, não tenhas receio. Achas que é bonito, bonito ser feio. Anda, conta já, responde sem fim. é burro.